amiga. Ou eu sou seu namorado, ou você vai ser meu namorado. Ou eu vou mandar te matar, entendeu? Mas... eu vou arrancar teus olhos com essa ponta aqui. Ian, vem. Por que você tá rindo? Qual é a graça que você tá rindo, seu idiota? Meu Deus.
E aí, meu nome é Hugo Leonardo e eu odeio que a Bruna ronque tanto. Parece um trator quando tá precisando de mecânica.
Olá, meu nome é Bruna Rafaela, eu sou a namorada do Hugo Leonardo e eu odeio quando ele faz xixi no chão, faz xixi em todos os lugares, menos na privada, que é o lugar correto. Então isso me deixa muito putássima.
Oi, meu nome é Thaís, eu sou noiva do guardinha do podcast e eu odeio a lerdeza dele de pensar, de fazer, de viver. Vai, guardinha!
Olha o guardinha do podcast chegando. Cadê aquela...
Olá, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor. Logo guardinha, né? Porque vocês escutaram os últimos, vocês vão entender. É, eu odeio o fato da minha namorada não deixar eu roubar um banco, usar droga na rua ou sair pelado.
Por que ela não deixa você fazer essas coisas? Que mulher horrível vocês envolveram.
Não, ela não deixa, eu já falei um dia, eu falei, vamos roubar um banco. Você não vai roubar um banco, não sei o quê, vai roubar. Eu falei, meu, você acalma, mano. Eu tô pensando no nosso futuro.
Toma vergonha na cara e vai trabalhar, não.
E só um ponto aqui, você falou namorada, mas não é noiva.
Eita, eita.
É, eu não tô entendendo isso. Que eu saiba, eu evoluir na vida, sim, pelo menos na parte relacionamental, né? Vou ter que bater nele de novo essa noite, gente.
É, tá aí.
Vai ter que apanhar.
Esse episódio vamos expor um pouco sobre relacionamentos. Quando passa aí daquele primeiro ano, que é só alegria, só coisa boa, que você ainda não conhece a sogra direito, a sogra não te conhece ainda. E como que vai acontecendo as merdas aí nos relacionamentos ao decorrer da vida dos namorados, noivos. E quem sabe até alguns casados também se identificam aqui com algumas situações.
Não, esse dia eu tava brincando com ela, né? Aí tem uma imagem que tem uma régua. Só que tá. Eu até mandei pra vocês. A régua ela tá pintada no 3. Aí eu mandei pra Thaís, olha, ó. Me depilei, tô te mandando o tamanho do BO que você vai entrar. Aí ela pegou, olhou o bagulho do estado e falou assim: pra quem que você ia mandar isso daí? Aí eu falei: foi pra você, ué. Aí ela falou: não, 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 negativo. Negativo, você nunca mede assim pra mandar desenhado no 3. Que você se depilou e tá maior. Pra quem que você tava mandando? Ah, eu falei, meu, para de ser maluco, menino.
Não, ele não manda essas piadinhas pra mim. Ele manda no grupo pra zoar. Aí, do nada, manda a mesma piadinha que ele mandou, sei lá, 3 dias atrás no, pra mim no privado. Não.
É, Thaís, fica de olho, hein?
Não.
Aí tem.
Eu também acho, Bruno, eu também acho.
Geralmente ele manda pra gente essas brincadeirinhas de pinto ou de traveco, Thaís. Então ele tá mandando para os dois grupos, né? No nosso grupo dos moleques e pra você, na sua conversa particular com ele.
Eu já falei que a homossexualidade do Victor não foi realmente desenvolvida. Eu já falei em um episódio, ó. Esse negócio.
Não tá muito bem definido ainda, né?
É, esse negócio de...
É anjo sem asa.
Anjo sem asa. Olha o termo.
Assim, quem é um pouco mais vulgar. Chama de Vevé.
Vevé que é bonito até. Dá pra colocar o apelido de um filho.
É, Vevéquinho. É fofo.
Vamos lá. Vocês querem já começar falando um pouco de como que vocês se conheceram?
Ah, essa história, mano.
Eu passo isso.
Eu quero saber, Thaís. Fala aí. Eu acredito que os ouvintes também querem saber.
Não. Eu e o Victor, a gente...
Ó, a Bruna, um dia, eu estava em casa desempregado, sem fazer nada, e ela também. Aí ela me chamou no Messenger, já perguntando com quem que eu ia na colação de grau, que ela não queria ir sozinha, já toda...
Oh. Isso é mentira, gente. Ele que veio puxar assunto comigo no Messenger. Ai, você ainda tá... É, olha só, é antigo. Você ainda tá fazendo engenharia civil? Não te vi mais. Tudo jogando caô, sabe? Pra querer saber da minha vida.
Eu via porque ela tava na sala do lado.
É, ele é safado.
Ah, Já veio no interesse. Você namora?
Foi, já se jogando já.
Mentira. Ele queria saber o negócio da formatura. O pessoal ia, tava querendo ir pro Chile, parece, fazer uma viagem. Ele perguntou se eu tava sabendo, que se eu ia com alguém. Todo se jogando, assim, sabe? Eu falei, se fecha, menino. Vai com calma.
Tava solteiro, tipo, há quase um ano. Eu tava voando no Tinder. Que época maravilhosa.
Olha!
Isso aí que aconteceu com a Bruna foi inesperado. Ela que me pediu namoro. Papo sério.
Foi. Pior que isso é verdade. Que ele já tava me enrolando muito. E eu não gosto dessas palhaçadas, não.
Eu tava conhecendo ela há uns meses só. Aí, do nada, veio com esse papinho de namoro. Que porra é essa?
Não, eu também tô conhecendo a Thaís.
Foi jogo sujo.
Ele pediu pizza pelo de um domingão aqui na casa dele. Só eu e ele. Aí eu perguntei, e aí, você não vai pedir namoro, não?
Falei, não.
Como que vai ficar essa história? E aí a gente tá junto há 4 anos quase.
Nossa, 4 anos.
E ó, já falei do noivado também, tá? Já intimei, já dei o prazo.
Que porra de noivado, velho? Oxi, a gente vive hoje.
Muito bom, Bruna, muito bom. Atitude, ó, maravilhosa.
Que prazo, maluco? Se liga.
Eu tô nesse nível aí, Thaís.
Isso mesmo.
Mas ele já tá. Ele já tá se habituando já com a sua.
Tem que dar prazos, porque eles não funcionam sem prazo. Essa é a verdade. Eu e o Vitor, a gente só tá noivo porque eu falei pra ele, ó, se você não me pedir noivado até tal dia, sinto muito, mas eu vou virar o ano solteira. Posso te amar o máximo, porém, vou ficar solteira.
Nossa.
É lógico.
Aí o Vitor sempre falava, né? Porra, mano, agora ela vai se formar na faculdade e tal. Aí lá na colação de grau, tinha várias pessoas pedindo noivado às namoradas. E ele ficou meio tímido. Assim ele contou, pelo menos, né? Que ele ficou meio com vergonha na mesa, porque só ele não tinha pedido ainda, né?
Porra, tinha mesmo.
Até o pai dela chegou e me deu um toque e falou, e aí? Aí eu falei, e aí? Tudo bom? Aí ele, tudo bom. Aí ficou um clima esquisito na mesa, tá ligado? Porque, mano, já tinha, acho que o quarto já tinha pedido a mão.
Mano, esse dia ele sofreu.
Aí depois a minha sogra chegou e me deu um toque e falou, e aí?
Vai rolar, cacete?
Eu falei, e aí? Ela...
Sentava com cotovelada na boca da sogra, pra ela ficar esperta.
Vai fazer nada não? Eu falei, tô feliz por a sua filha.
E era 4 pessoas.
Ah, isso foi um incentivo, hein, Thaís?
Sabe o que é pior? Uma vez, o Vitor, a gente namorava ainda à distância, né? O Vitor morava no Rio. E aí ele veio um fim de semana pra cá. E aí, eu não sei o que a gente tava fazendo, que ele deixou o celular aberto numa conversa, que ele falava que ia me pedir na formatura, pra não sei quem. Eu não lembro quem, eu só vi essa parte, pedido formatura.
Nossa, coitada, ela foi iludida.
Eu falei, puta que pariu, agora tem que me formar. Que agora eu vou ter pedido em casamento na formatura, então eu criei a maior...
Nossa.
Não, eu criei a maior expectativa, porque na minha cabeça eu realmente...
Acabou com a formatura da...
Em casamento na minha formatura.
Puta, ao mesmo tempo.
Entendeu? Aí quando chegou, o primeiro anunciou, porque fulano quer fazer um pedido. Eu já falei, nossa, meu Deus, a próxima sou eu. Aí vem a segunda... Nada. A terceira, nada. A quarta, mano, eu falei, puta que pariu, eu não acredito que não vai rolar.
A Thaís tava feliz e puta com a vida.
Eu não acredito que não vai rolar. Eu guardei esse segredo pra mim até agora, porque o Victor não sabia que eu sabia disso.
Segredo revelado.
Nossa, e eu que descobri, tipo, quando tinha 9 meses, o Hugo me deu a aliança, mas foi na nossa colação também, da engenharia, e eu descobri que ele ia dar aliança, uns meses antes. Puta. Coitado, acabei com a surpresa dele.
É porque aí você não tem como mais fingir a cara de surpresa, entendeu?
Mas foi mais bonitinho. Ele pedindo assim, e anunciou que a gente recebeu o diploma. Foi bem marcante mesmo. Ah. Mas o bicho só me deu depois de 9 meses. 9 meses.
Você tem sorte que os planos mesmo eram 3 anos, Bruna. Sem aliança.
Porra. O Victor me deu aliança de compromisso com 3 meses.
Só já vi que era acabar.
Essa questão. Eu queria comer alguém, ué. Eu queria comer alguém.
Quando a gente começou a namorar, aí ele contou a historinha que tinha a lei dos 3 meses. Se a menina não te der em 3 meses, você mete o pé na bunda. Eu falei, ah, é? Mas eu guardei pra mim. Na minha cabeça, eu falei, ah, é? Então, beleza. Segurei a bacuria por 6 meses.
Nossa.
Só pra ver se ele ia me dar o pé na bunda mesmo ou não.
6 meses?
Tá. 10 anos.
É que você também tinha 15 anos.
Era só brincadeirinha também. Só falar, Thaís, vem aqui em casa porque eu quero um negócio. Daí eu fazia uma brincadeira e ir embora.
Aí você jogava um joguinho, um banco imobiliário, tchau.
Nossa, uma vez ele me chamou pra assistir Sturt Little.
Nossa, você nem chamava pra ver bons filmes ainda. Isso que é o pior, né?
Um amigo meu, ele tem uma tática que ele fala, véi, falível. Eu chamo a menina pra comer uma pizza aqui. Aí eu vou fazer a massagem nela. E eu falo, tipo, tira a camiseta pra eu te massagear melhor. Aí eu falei, caralho, mano, como é que eu nunca pensei nisso? Aí eu falei, é isso, mano. Aí normalmente eu churrasco as meninas fazendo isso daí. Eu começo a fazer massagem e falo.
Churrasco, Victor, que feio, que termo chucro.
Tudo bem, normalmente eu janto as meninas.
Tem que explicar para as pessoas o que é o termo churrascar alguém, jantar alguém. Pode ser que tenha alguém muito inocente que não tenha entendido isso.
Ah, impossível alguém não entender isso.
Você entendeu, Bruna?
O Hugo já me conhece.
Puta que pariu.
Bruna, churrascar, do termo transar, sexo. Tchucu.
Eu sou inocente,
A Bruna é do Paraná, uma cidade minúscula. E lá não tem esses palavreados assim. O Paraná é um lugar à parte do Brasil.
Agora, ó, deixa eu falar que eu queria matar 3 cajadados numa colhada só, porque todo mundo vai ficar sem graça isso daí.
Ah, não, pelo amor de Deus. Victor!
Quando eu comecei a namorar com a Thaís, quando eu comecei a conhecer ela, eu iria ficar com uma amiga da Thaís e o Hugo iria ficar com... O Hugo iria ficar com a Thaís.
Calma aí, antes de começar essa história, eu queria dizer aqui que se alguém tiver possibilidade de ver uma foto da Thaís nessa época, a pessoa vai entender o desfecho da conversa.
Que pariu!
Nossa, Thaís, olha...
Vai lá no cu!
É. Thaís, você era cansada.
A Thaís era cansada, a Thaís era cagadinha, filho. Nossa, o negócio era de dar dó. Enfim.
Eu não bato
aí,
ninguém.
Eu ia ficar com a... E o Hugo ia ficar com a minha noiva.
Vai se fuder, Victor.
Vocês não querem pular essa parte?
Eu acho. Eu não. Acho
que eu não quero ser sua amiga. Ou eu sou sua namorada, ou você vai ser meu namorado. Ou eu vou mandar te matar, entendeu? Eu vou arrancar teus olhos com essa ponta aqui. Ian, peraí. Por que você tá rindo? Qual é a graça que você tá rindo, seu idiota?
Eu era desprovida de beleza, porém hoje estou melhor.
Na época, hoje a Thaís é uma graça. A Thaís é decente hoje. Na época era uma tristeza.
Tadinha!
Você com seu cabelo de Justin Bieber também era, ó, um arraso.
Arrasava corações, querida.
Não é a merda.
Thaís, aquela foto da carteira de trabalho dele, meu Deus, eu me envergonho daquilo. Quando eu vi aquilo, eu falei, nessa época eu nunca que eu teria ficado com você, meu filho. Eu acho que eu estou com você na sua melhor fase. Você agora.
Bruna, você já me acompanhava na faculdade há uns 5 anos, até quando eu cheguei até você.
Meu bem, mas eu nem olhava você.
Ih, maluco, você já.
Nem te olhava.
Você já me olhava.
Se liga, eu nem olhava pra tua cara. Nem sabia que você tava ali.
Sabe quando liga sem querer? Quando você liga sem querer no WhatsApp, só lá, desculpa, tava lambendo a sua foto.
Que nossa.
Era bem isso.
Não, imagina.
Aí naquela época, 1000 anos atrás, começou a tocar eletrônico e eu comecei a dançar. Aí a Thaís já me notou.
Que desonra.
Mano, e você dançava de um jeito... Você lembra, Thaís? Os peitinhos estavam pulando, era horrível.
Puta que pariu! Foi a cena mais feia da minha festa.
Parecia a dança de acasalamento de um leão marinho, velho. Era muito feio.
Os peitinhos!
A Thaís já me notou, já falou.
Não, vocês lembram? Não! Vocês lembram do Pânico? Que tinha várias dancinhas, aí tinha uma que ficava tremenda, que assim, era do samurai, sei lá, não lembro. Que você ficava em pé e ficava fazendo a dancinha do boneco de poço. Era o Victor dançando, só que tinha mais remanescentes, que ele tinha as bainhas e ficava balançando aqui, assim.
A Thaís tá falando isso porque ela tá aqui. Porque quando ela me viu dançando, ela falou: é com esse cara que eu quero que seja o pai dos meus filhos.
Ela olhou pra você e falou: esse é meu homem.
Aí tá, né? Aí foi, comecei a conversar e bababá. Aí na hora de ir embora, o pai dela pegou e falou assim: pode acolher vocês. Era naquela época, a gente tinha 14 anos. Aí do carro peguei e zoei. Falei: Thaís, eu te amo. Aí o Hugo pegou e falou assim: velho, o cara que tá dirigindo é o pai dela. Aí eu falei: Thaís, eu te odeio. Aí o Hugo falou: bom, agora.
E seu pai odeia o Victor desde então, né, Thaís?
Mano, foi a partir desse dia, desse momento, que meu pai odiou o Victor.
Essa foi a primeira gafe que o Victor deu com seu pai?
Foi a primeira gafe.
O Vitor só faz merda, cara. Só faz merda. Sabe o que, que ele fez também? Ele contou pra minha mãe que eu não era mais virgem. Ele não deixou eu contar.
Nossa, que indiscreto.
Como que chegaram nesse assunto?
Eu, inocente, fui fazer uma provinha da ETEC tranquila de domingo. O Vitor foi almoçar na minha casa e me esperar. Eu não sei como chegou nesse assunto, porém, Vitor Augusto contou. Aí eu cheguei em casa e a mãe putaça comigo, mano. Tipo, meu, muito bolada, muito bolada. Não tava entendendo nada. Eu passei o dia inteiro fora, não tava entendendo nada. Aí depois que tu me conta, eu contei pra sua mãe que você não é mais virgem. Eu falei, o quê? Como assim? Eu tinha 16 anos.
Não, agora fiquei curioso. Como que vocês chegaram nesse assunto? Você e sua sogra.
O Vitor era idiota.
Não, ele não era um pouco, essa aí.
Não, mas ele era muito idiota. Porque pra contar isso,
evoluiu.
A minha mãe.
Evoluiu.
A minha mãe, ela falou. No final de semana que o Vitor contou isso, ela pegou e falou assim: eu não quero o Vitor aqui em casa. Papo de 3, 4 anos, ela ficou jogando na minha cara isso, entendeu?
Nossa.
Ela chegava na minha irmã mais nova, falava assim: Bia, quando acontecer sua primeira vez, você me conta, tá? Não faz igual a sua irmã. Mas ela fazia questão de falar isso na minha frente, entendeu?
Agora, filho, hoje eu chego na casa dela, ela fala assim, ó, o meu cigarro tá aqui, tem cerveja na geladeira, e escolhe o que, que você quer comer no domingo. Aí eu falo, não sei, Rose, faz um frango assado com batata. Ela falou, gosta de codorna? Gosta, então vou colocar porque você gosta. E vê um filme legal pra gente ver aí. Hoje em dia é
nossa,
assim.
Muito bom. Bruna, mostra isso aqui pra sua mãe pra ela aprender, viu, a me tratar, viu? Olha aí, ó, tem que me tratar assim.
Nossa, como se ela te tratasse mal, né?
É brincadeira, dona Neia, não tô reclamando, a senhora é um anjo.
Mas voltando à história, o que que tinha acontecido? Eu já estava churrascando a minha noivinha há um tempo.
Vitor, não, vamos cortar essa parte da churrascada também. Também, chega de voltar nessa história. Já deu essa história. Não.
Porra, churrascando.
É o termo que ele usa, Thaís. Isso aí vai dar personalidade pra ele.
Thaís tem vergonha. Esse traste na minha vida, ela tem vergonha. Aí, eu já estava papando a minha namorada há muito tempo. Só que, tipo, era tipo, quando ela ia em casa, era umas 3 vezes no dia. Enfim, teve uma semana que ela não foi. Aí você fica como? Naquele tempo não tinha X-vídeos que nem hoje, né? Nem tinha o WhatsApp. Aí a Thaís ficou uma semana sem ir. Aí eu já tava como? O braço já tava mais musculoso, assim, sabe? Quando a Bia fica soltando pra fora. Aí quando a Thaís veio, bicho, não deu. A camisinha estourou.
Boicote no Vitor!
Explodiu. De tanta na vontade que eu tava. Aí eu fiquei, caralho, mano, será que a Thaís vai...
Cadê o momento que eu posso falar mal do Vitor liberado aqui?
Vai ficar grávida? Comecei. Aí, velho, quem começar a namorar vai passar por isso. Aí você começa a pensar, mano, será que vai engravidar? E se eu for pai, mano? Aí você começa a entrar naquela pilha, mano, aquela neura da porra. Aí eu cheguei lá na casa da minha sogra, né? Assim, ela tava lá, acho que ela tava cortando cebola, não sei. E eu esperei o momento certo. Aí ela tava lá cortando cebola, aí eu falei assim, não, esperei o momento certo, eu tinha que entrar no contexto. O contexto foi, ela tava lá cortando cebola, aí eu cheguei e falei, que arroz, sua filha não é mais virgem.
E talvez ela tá prenha.
Pelo amor de Deus, caralho.
Aí ela pegou, ela tava cortando cebola assim, ó, de costas pra mim, eu tava sentado. Aí ela parou de cortar, aí ela, tipo, virou assim pra mim. Aí ela apontou a faca e falou, meu, você tem que ter muita coragem, você vem aqui em casa e falar isso pra mim, viu? Mas, você tem que ser muito homem, né, pra fazer uma coisa dessa. Isso daí puxa muito bem me magoar. Eu falei, não, tio, eu tô contando isso daí pra senhora, porque eu estourei uma camisinha. Aí ela, tipo, pegou, aí uma mão tava na faca olhando.
Gente, eu acho que eu nunca vi a minha mãe tão puta comigo.
Foi até uma conversinha gostosa, né?
Aí ela passou a mão no cabelo, ajeitou assim atrás da orelha, sabe? Passou a mão no rosto, assim, quando você passa da testa pro queixo. Aí ela falou, por quê? Aí eu expliquei toda a situação pra ela. Aí eu falei, mas ela tomou a pílula do dia seguinte, então pode ficar tranquila. Aí ela falou, tá bom, quando até chegar eu converso com ela.
Ai, filho da puta,
olha. Então, foi tudo numa boa. Ela não ficou brava, ela não ficou exaltada, como a Thaís tá falando.
A minha mãe ficou tão puta. Ela ficou tão puta comigo, tão puta, que ela passou uma semana sem olhar na minha cara.
Nossa,
ela
não teve conversa, entendeu?
Foi o silêncio dela. O silêncio é muito pior do que a conversa. E aí, tipo, eu ia pra cozinha, ela saía, ela ia pra sala. Ela não ficava no mesmo cômodo que eu. Ela não falava comigo. Tipo, eu falava, mãe, eu vou sair. Ela só dava as costas, tipo, foda-se.
foi foda. Eu não sabia se eu terminava com o Victor naquele momento.
Só por isso.
Eu, mano, esfregava a cara da
sua. Que embuste,
que
literalmente, que embuste. Intrometido. Hoje em dia, eu tava falando pra ele assim, ai, nossa, lembra quando você contou pra minha mãe que eu não era mais virgem? Ele, eu era meio babaca. Eu falei, meio? Meio babaca? Você era um completo babaca.
Thaís, e o seu pai? Quando descobriu isso?
Aham, o pai da Thaís descobriu uns meses atrás aqui, ó. Ó, nós temos 10 anos de namoro. Nós temos 10 anos de namoro. Ele veio ter certeza quando eu pedi ela em noivado.
Se não tá na cara dele, então não aconteceu.
Agora eu pergunto pro Victor. Victor, a Thaís já esteve numa situação constrangedora com a tua mãe? Ou com alguém da sua família?
Então, isso é meio complicado. Porque normalmente sou eu quem faço isso. Mas teve uma vez que, assim, não foi tão constrangedor. Eu acho engraçado hoje.
Exatamente.
E eu tava em casa, teve um tempo que eu morei na rua da Thaís. Eu sempre morei de aluguel. Eu morava, tipo, no final da rua da Thaís. Dava cerca de uns 4, 5 minutos. Aí, eu tava na casa dela. Tava eu e o irmão mais novo dela jogando videogame, conversando, blá, blá, blá. Aí a Thaís chegou e falou assim, amor, vamos pra sua casa, porque eu quero levar uma madeirada. Foi exatamente assim, foi exatamente assim. Isso eu não tô aumentando, não. Vamos pra casa, eu quero levar uma madeirada. Aí eu... Não, primeiro ela falou assim, amor, vamos pra casa. Aí eu falei, não, peraí, eu tô jogando com o seu irmão. Aí ela falou, vamos pra casa, eu quero levar uma madeirada. Só que ela tava eu, o irmão dela e a Thaís. Então, 100% de certeza que o irmão dela deve ter escutado. O moleque devia ter o quê? Uns 9 anos? 10 no máximo? Aí eu falei assim, velho, tem que ir em casa fazer um negócio.
Sentiu.
Mas fica tranquilo. Uns 3 minutinhos eu tô de volta. É, coisa rápida, é jogo rápido. Se ele chega lá, dá uma madeirada e volta. E, meu, hoje eu fico pensando, cara, será que o irmão dela escutou? Será que ele lembra dessa história? Mas é meio complicado. Até hoje.
Aí vai ver o moleque é traumatizado por causa disso,
não,
até
mas
hoje.
Até hoje eu sou o irmão dela. Até hoje ele fala assim, mano, hoje não sei o quê, hoje eu vou sair, vou pegar uma menina. Aí eu falo, mano, hoje você não tá nem ligado, eu vou levar uma gata lá pra casa, mano, vou passar a noite inteira, mano, só empurrando nela. Só que essa gata é a irmã dele. Então ele fica todo sem graça.
Já teve uma situação que eu presenciei, estávamos nós, com uns 5 moleques, né, tava tudo junto. Aí o Victor começou a falar assim, então, Matheus, o dia que eu comi sua irmã, e todo mundo ficou olhando pra cara do moleque, porque a gente não sabia que ele tinha esse convívio, assim, né, essa liberdade. Aí o moleque travou na hora, e o Victor foi falando, mano, a sua irmã, e foi falando umas coisas meio devassas pra uma criança. A gente começou olhando pra cara dele, mano, até onde você vai, velho.
O Hugo, ele já tinha ido outras vezes na minha casa. Mas assim, a gente só tava...
Aconteceu em um momento que ele estava nervoso.
E conta o que você levou no bolso. Conta o que você levou no bolso e a decepção que você teve. Conta.
A gente tava ficando já na faculdade, né? Vai lá em casa sábado. Só vai estar eu e minha mãe. Aí você arruma meu notebook pra mim. Mano, já pensei. Vou levar umas camisinhas que vai rolar.
Mas é óbvio. Mano, isso é preto no branco.
Eu já raspei o pau. Aí cheguei lá. Logo trombei a mãe dela na porta. Até aí tudo bem. Já sabia que ela ia estar. Só que a mãe dela tava chorando, porque o irmão dela terminou com a cunhada. Aí a cunhada foi lá chorando também. Aí já ficou eu, a Bruna, a mãe dela e a cunhada. Aí eu pensei, caralho, quando não podia piorar mais, o pai dela chegou também. Aí eu pensei, caralho, menina, você fez eu vir aqui com esse monte de gente. E aí, pra piorar, a gente ficou na sala. Ela nem me levou no quarto. Pra nada. Fui lá arrumar um notebook, trabalhei de graça. Não ganhei nenhuma. Um carinho mais íntimo, nada. Porra, eu fui arrumar mesmo o notebook. A camisinha que tava no meu bolso, como o notebook ficou em cima do meu colo, ficou toda zoada, porque tava quente, né? O notebook esquentou. Esse dia foi perdido. Eu não gosto nem de lembrar disso, velho. Aí já conheci todo mundo, não era nem namorado, não era nem nada. A gente só tava ficando, dando beijinho só nos corredores da faculdade. Conheci pai, mãe. Já parei de falar com ela, ela correu atrás de mim muito ainda.
Eu depois. Queria que o Vitor fosse assim, delicado com as palavras, mas.
E não. O pior, aí, quando já tava tudo mais concretizado, né? Chamei, convidei o Hugo pra ir almoçar em casa. Né?
Formalmente, como namorado mesmo.
Não imaginei que ele fosse dizer aquilo. Meu, nossa, não gosto nem de lembrar disso. Estava ele sentado na sala com o meu pai. Eu estava na cozinha com a minha mãe. Tava passando aquele programa Esquenta, da Regina Casé, né? De tarde. Mas beleza, ele tava lá assistindo com o meu pai. Ele olhou pra cara do meu pai e perguntou assim: Seu Valdir, o senhor sabia que a Regina Casé era puta? Aí eu na cozinha, olhei pra minha mãe, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que ele falou isso.
Tava mal sem assunto.
Não, como se não pudesse ficar pior, meu pai só olhou, a Xuxa também. Nossa, ele falou as duas pro meu pai. Meu, ele tava nervoso, sem assunto.
Não escuta o Bruno, foi papo de ontem.
Foi horrível. Hoje, ele me manda essas coisas no WhatsApp, aquele gemidão que eu mando às vezes pra vocês, mano, eu mando tudo pra ele, todos eu mando pra ele e ele cai em todos. Ele sempre cai na
cabeça. Nossa, que vergonha, gente.
Eu não quero ser sua amiga. Ou eu sou sua namorada, ou você vai ser meu namorado, ou eu vou mandar te matar, entendeu? Qual é a graça que você tá rindo, seu idiota?
Engraçado, é que eu pensava que era só eu passar as ideias. Eu tenho um tio meu que, mano, ele passa o dia inteiro me mandando putaria, mano. Mas passa o dia inteiro, velho. Só que ele não manda ele manda 4 ou 5. Aí um dia eu cheguei conversando com a minha mãe, eu falei, tio, você sem falar comigo. Ela falou, te manda putaria, não manda? Só que a minha mãe é a pessoa mais zoeira que tem. Ela, mano, minha mãe é foda, ensinou a jogar troco, bebo com ela até hoje. Meus amigos pedem pra ela colar nos rolês, porque, mano...
Tirou minha virgindade.
Tirou a virgindade do Hugo.
Aí eu peguei e falei sim. Ele me manda alguns vídeos. Aí a minha mãe soltou a seguinte coisa que eu fiquei pensando. Ela falou, você sabia que o seu tio é broxa? O pau dele não é mais?
Nossa, é sério?
É sério. Aí eu fiquei, calma aí, minha princesa. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caralho, mano.
É princesa.
O quão triste deve ser você ver um pornozão foda e tua rola não subir, mano. Aí eu fiquei, mano, eu acho que eu não conseguia pensar coisa mais triste do que isso, velho. Não consigo pensar nada mais triste. Aí minha mãe completou, e outra?
Ela falou, como se ele tivesse um videogame que não pudesse
jogar. Ela falou, e outra? O teu padrinho também. Aí eu falei, mano do céu, eu não acredito.
Aí olha,
eu falei,
mas... esse histórico de família aí, hein?
Fiquei preocupada com o meu futuro.
Não, a Thais fala isso daí porque ela me usa. Sabe quando você acorda? Sabe quando você acorda e você fala, puta, mano, eu tô afim só de ver uma TV, comer qualquer coisa e voltar a dormir? Aí até aí já começa, amor, é bom essa porra tá de pé, que daqui meia hora eu vou querer usar. Aí eu já fico, caralho, mano. Não, mas tu, mano, eu quero ver um filme.
Mano, a Bruna é o oposto disso, velho, dá muita raiva. Hoje mesmo eu acordei cedinho, querendo dar um fight e nada, velho, ficou brava ainda.
Oh, mas depois que eu fiquei sabendo dessa história, eu já falei pro Victor, vamos fazer um exame de sangue? Vamos fazer um check-up? É bom, né? A gente tá querendo ter uma vida a dois pra sempre, né? Eu não quero ter venho, broxa, poxa. Não sou obrigada. Mano, o Victor é um preguiçoso.
Ah, não é assim também.
Nossa. Nossa, Victor, você é decepcionante.
Poxa, eu nunca tô cansada pra isso. Oh, mas tem dia que eu faço tudo. Oh, o Vitor uma vez reclamou que eu acordava cedo. E ele não queria fazer de manhã. Aí eu comecei a acordar ele de madrugada. Então vai ser de noite. Ele não quer nenhum horário. O Vitor não quer nenhum horário.
É assim também. Não nego sempre.
Tá? É, Thaís. Vocês já são um casal maduro. Já estão há algum tempo juntos. E eu sinto informar que o probleminha de família dele já chegou até vocês.
Já tô triste já.
Ah. Esse episódio foi patrocinado pela empresa C7 Vendas. É uma empresa divulgadora autorizada pela Magazine Luiza. Eles utilizam a mesma plataforma, então você pode contar com a confiabilidade e a eficiência da Magazine Luiza. Eles contam com uma gama imensa de produtos. Produtos desde eletrodomésticos até produtos gamers. Contam com livros, enfim. Só você entrando no site deles mesmo para dar uma conferida, porque é muita coisa. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site deles e também o contato deles, para que você possa estar entrando em contato com um dos vendedores e realizando sua compra. Antes de fazer qualquer pesquisa na internet, não deixe de conferir o site deles, C7 Vendas.
Muito bem, você chegou ao final do episódio. E eu tenho uma surpresa pra você. R$20 por este grande feito. Na descrição do episódio eu vou deixar dois links. Um do Ricardo HP e outro do PicPay. Se você se cadastrar neste link do PicPay, você vai ganhar R$10 de volta na sua primeira compra com cartão de crédito dentro do aplicativo. E o outro é do Ricardo HP. Se você se cadastrar neste link na descrição do episódio, você também vai ganhar R$10 para pagar qualquer boleto, recarregar celular, bilhete único e até mesmo para comprar aqueles brinquedinhos proibidos que talvez você tanto goste. Então não perde essa promoção, porque eu não sei até quando ela vai.